Nós vamos continuar falando sobre o Evangelho de Jesus e o mistério, e os mistérios do Reino de Deus. E Jesus mostrou esses mistérios por meio de suas parábolas. Na semana passada eu falei sobre o tesouro, o valor que tem o Reino de Deus. Lá em Mateus 13. E depois, Jesus, ele finaliza as parábolas ali em Mateus 13, ou Mateus finaliza as parábolas contando a parábola da rede, que eu não quero falar nesta noite porque é muito simples. Ela se refere que o reino de Deus, no final dos tempos, Deus vai jogar sua rede e vai pegar todos os peixes. E então, ele vai separar aqueles que são bons e os que não prestam serão jogados fora. Deus vai separar pessoas boas e pessoas más. E ele diz que jogará as pessoas más na fornalha de fogo. E lá, eles vão chorar e ranger os dentes, porque a fornalha de fogo é o inferno. Quem são os bons e quem são os maus? Não é pela perspectiva humana que nós descobrimos quem são os bons e quem são os maus, mas é pela perspectiva de Deus. Os bons são aqueles que se comprometeram com o Senhor, e entraram no reino de Deus e lá se mantiveram por meio da sua fé e por meio da prática das boas obras que Deus já havia preparado para eles. Os maus podem estar tanto dentro como fora da igreja, porque eles são os ímpios. Pessoas rebeldes, que não querem saber de Deus, mas somente de seus próprios desejos, seus próprios interesses. Assim é a parábola da rede. Mas nesta noite, eu quero falar com vocês, eu quero iniciar com vocês, sobre os trabalhadores na vinha. No vinhedo, na plantação de uvas. Em Mateus capítulo 20, versículos 1 ao 16, eu vou ler somente o primeiro versículo e depois nós vamos analisar todos eles. Jesus disse: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Então, Jesus começa a mostrar aqui mais um dos mistérios do reino de Deus. O que é que nós já vimos? Nós vimos que um dos mistérios do reino de Deus, é que ele é como uma semente que cai em diversos tipos de solo. Nós vimos então que existe o solo duro de coração, que ouve, mas está disposto a não aceitar. A semente não penetra, ela não germina. E o que acontece? Vem Satanás e toma aquilo e destrói. O reino de Deus pode ser destruído então por Satanás? Sim. Quando eu não o acolho. Todas as vezes que Deus lança uma palavra para mim e eu não a acolho, na verdade, o inferno vem e rapta. E tira da minha vida. Nós vimos que existe um tipo de coração superficial, que a semente penetra, mas logo encontra o quê? A dureza. A dureza desse coração não está na superfície, mas está no seu interior, pouco abaixo da superfície. Então o reino de Deus também não consegue prosperar. Ele morre. A pessoa destrói o reino de Deus. Então, o reino de Deus está sujeito à nossa vontade, à nossa decisão de tê-lo ou não. Concordam comigo? Se você quiser, você o tem. Se não quiser, você não o tem. O reino de Deus é como uma semente que é lançada sobre uma terra cheia de pragas. Mas as pragas estão por baixo. E quando a semente germina, as pragas também estão crescendo. E quando elas crescem, elas sufocam a semente. Esse tipo de coração é o coração falso. Que ele aceita o reino de Deus pensando que ele pode conviver com os seus maus desejos, com suas más intenções. E o reino de Deus não consegue viver com maus desejos, com más intenções, com as obras da carne. E o que acontece? O reino de Deus sufoca. Ele é sufocado. Mas o reino de Deus, um dos mistérios é que existe o coração receptivo. Que a semente cai, produz, e ele então produz frutos. Jesus falou também de um dos mistérios do reino de Deus é que esta semente se transforma em pessoas. Primeiro Jesus veio e semeou. Ele conseguiu corações, ele conseguiu pessoas. Agora ele vai semear essas pessoas no mundo. Num lugar onde Satanás comanda. Você vê que as parábolas, elas seguem uma sequência. Primeiro vem Jesus como o semeador. Agora ele vem como aquele que lança, que escolhe o lugar e que envia as pessoas. Eu não sei onde você trabalha. Eu não sei onde você mora. Eu não sei com quem você anda. Mas você é uma semente para ser germinada naquele lugar. Que coisa maravilhosa. E então você está lá para germinar. Não é isso? Então nós continuamos. Correto? Nós continuamos. E falamos do perigo que Satanás também semeia. Do mesmo modo como Jesus lança pessoas, ele também lança os seus. Que a Bíblia chama de joio. Ou a cisânia, que parece o trigo, mas não é trigo. Ela tem cachos parecidos com o trigo, mas não é trigo. E Jesus disse, não dá para arrancar a cisânia. Não dá para tirar o joio. Deixe-os crescer juntos, porque o Pai dará ordem aos seus anjos no dia da colheita. E então, o joio estará erguido e o trigo maduro vai tombar e então a diferença vai aparecer e eles serão colhidos. Jesus falou também sobre o valor do reino dos céus. Lembra? O homem achou um tesouro, vendeu tudo que possuía e comprou o quê? O campo. Ele comprou o campo. Onde estava aquele tesouro? O reino dos céus está nesta terra. E o que nós temos que fazer? Comprar do proprietário. Negociar. O reino de Deus é como uma pérola. E um homem que conhecia o valor das pérolas, encontrou uma de grande valor. E ele também vendeu tudo que possuía para comprar aquela pérola. Nós temos a semente, nós nos transformamos em sementes e nós conhecemos o valor do reino de Deus. E então Jesus fala sobre a rede. Aqueles que conhecem o valor do reino de Deus se apoderam dele. E vão viver sobre este valor, sobre esta riqueza. Porque no final dos tempos, uma rede será lançada. E nós somos comparados ao quê? A peixes pescados, puxados pela rede. E então Deus vai dizer quem presta e quem não presta. Quem presta são os bons. Quem não presta são os maus. E os maus serão lançados no lago de fogo ardente, no inferno. É o que Jesus ensina. Mas aqueles que andaram, que se comprometeram com Deus, de fato, serão levados para o céu. Hoje nós vamos ver um outro detalhe. Que o reino dos céus é parecido como o dono de uma plantação de uvas, uma vinha, que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Não é assim que diz o versículo 1? Ok. Então vamos lá. Todas as pessoas que Deus chama para serem salvas recebem a mesma vida eterna. Eu estou pregando aqui, mas eu não vou receber um benefício maior que você. Todos nós somos chamados para receber a mesma coisa de Deus. A vida eterna. Que eu me esforce para produzir o melhor. Que você se esforce para produzir o melhor. Mas no final, todos nós receberemos a mesma coisa. A vida eterna. Não importa se Deus chama a pessoa aos 12 anos de idade ou no fim de sua vida. Aquele que Deus chama aos 12 anos, vai trabalhar a vida inteira, vai servir a Deus a vida inteira. E aquele que Deus chama no fim de sua vida, terá apenas alguns dias para servir a Deus. Mas ambos receberão a mesma coisa, a vida eterna. Nada mais e nada menos do que isso. Você se lembra da promessa que Jesus fez? Ao ladrão que estava ao seu lado, também crucificado? Está lá. Eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Quanto tempo esse ladrão andou com Cristo? Quanto tempo ele andou com Cristo? Nem andou. Ele nunca havia andado com Jesus. E nem foi discipulado por ele. Mas creu em Cristo como Senhor e Rei. Essa é a diferença. Eu não sei se vocês querem dar uma lidinha lá. Querem ir lá? Em Lucas capítulo 23. Lucas 23. Deixa o dedo lá, hein? Lá no final do capítulo do livro de Lucas. Versículos 20, 38 ao 41. Diz assim: Jesus está na cruz. Na cruz, acima da sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras. Quais eram as palavras? Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus. Olha o que ele fazia. Insultava, dizendo o quê? Você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Que sarcasmo. Salve a si mesmo e salve a nós também. Porém, o outro o repreendeu, dizendo o quê? Você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos, mas ele não fez nada de mal. Então disse Jesus: lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Faltou lá o versículo 42, mas é aí. Jesus, lembre de mim quando quem? O Senhor. Ele reconheceu que Jesus era Kurios, o Senhor, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, o dono. Quando o Senhor vier como rei, por favor, lembre de mim. O que ele teve aqui? Fé. Ele não olhou para Jesus como um bandido. Ele não olhou para Jesus como um impostor. Ele viu em Jesus quem? Deus, um Senhor, a quem ele deveria se submeter. E ele se submeteu por meio de suas palavras. Ele não fez uma obra. Mas na cruz ele pregou. Ele disse: lembre-te de mim, Senhor. Ele chamou Jesus de dono. Ele se tornou naquele instante escravo por opção pessoal de Jesus. E disse: eu me torno seu escravo neste instante. Eu quero viver no teu reino quando o Senhor vier. Lembre-te de mim. E Jesus disse: eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Isso não é impressionante? Desde quando extrema unção conduz alguém para o céu? Desde quando uma oração conduz alguém para o céu? Uma pessoa no seu último suspiro, não é pelo fato de dizer: você quer aceitar Jesus, que o conduzirá ao céu. Mas é uma declaração como esta. Muitas vezes nós acreditamos que uma pessoa, ao morrer, porque ele fez uma oração, que nós chamamos a oração da fé, foi salvo. Sem notarmos de fato a experiência interior dessa pessoa. Nós mesmos sabemos que muitas pessoas estão dentro das igrejas, mas eles não têm Jesus como Senhor e Rei. Eles não anseiam pelo seu reino. Sequer anseiam, desejam a eternidade. Como podem ser salvos? Salvos de quê? Ninguém que venha a Cristo será ignorado ou desprezado por causa do seu passado. ele foi a Cristo. E o seu passado de criminoso, Jesus passou por cima. Jesus amou aquele homem e disse: eu quero você comigo. Ele foi o primeiro passageiro. Um ladrão. Jesus morreu e teria que estar diante do Pai. Ele foi o primeiro. Ele foi primeiro. Ele levou aquele homem e chegou ali diante de Daniel, Moisés. Olha o que eu estou trazendo aqui comigo. E agora eu vou levar vocês também. Aquele foi o primeiro passageiro de Jesus. Ele chegou naquele lugar chamado Paraíso e disse: Abraão, Daniel, Davi, Isaías. Quem é esse daí? É um ladrão. Passe livre. Ele levou todo mundo, levou o cativo, o cativeiro. Jesus então levou todo mundo para a presença de Deus. A bênção da vida eterna é oferecida a todos. Ela é oferecida a pessoas respeitáveis e as desprezíveis. Não importa. Deus não fica escolhendo pessoas. Eu fico admirado às vezes de alguns irmãos, pastores, dizendo assim: precisamos abrir uma igreja onde só tem rico. Deus quer salvar todo mundo. Deus quer dar a sua vida eterna a rico e a pobre, a pessoas influentes ou não, a pessoas que nós achamos que são importantes e aquela que não achamos que são. Deus quer fazer essa obra na vida de todos. O dom da vida eterna é dado à qualidade da submissão a Jesus Cristo, o Senhor. Quando uma pessoa entrega tudo a Cristo, receberá tudo o que ele tem para oferecer. O que é que nos diz que verdadeiramente somos salvos? Não é o ato de frequentar uma igreja. Não é o ato de trabalhar na igreja. Porque muitas pessoas atuam na igreja, mas não têm um espírito submisso a Deus. Muitas pessoas até chegam a orar, vão ao monte, jejuam até, mas não têm um espírito submisso a Deus. Eles não querem saber da vontade de Deus, eles continuam na mesma batidinha, dia após dia, mês após mês, ano após ano, não acontece nada de diferente na vida dele e ninguém vê nada de diferente na vida desse homem ou dessa mulher. Faz sempre a mesma coisa. Anda sempre na mesma trilha. A religião se tornou um hábito, um vício. Ela não consegue influenciar mais ninguém, a não ser aquele seu grupinho. Porque esta pessoa às vezes conseguiu tornar aquelas pessoas dependentes dela. E Paulo nos ensina que nós devemos colocar as pessoas ao lado de Deus e da palavra dele. Nós não podemos dominar ninguém. Eu falo essas coisas para você. E às vezes eu tenho que ouvir alguém me dizer certas coisas que eu fico pensativo. Volta, quando você está pregando, eu observo algumas pessoas e percebo que eles não estão entendendo nada. Dá vontade de dizer: você está chamando a nossa congregação de estúpida. Você está me chamando uma pessoa desinformada, que não sabe explicar? Vocês estão entendendo? Nós lemos a parábola dos trabalhadores na vinha, que também trata do reino dos céus. E o que essa parábola procura nos dizer? Vamos ler Mateus 19, 30. Essa parábola é uma sequência desta verdade. Uma verdade que você precisa crer. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Que conversa doida é essa, Jesus? Que conversa é essa? Os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Parece que o jogo está empatado. Como pode o último ser primeiro e o primeiro o último? Este é um mistério do reino. Este é um dos mistérios do reino de Deus que todo discípulo deve saber ou aprender. Todos os trabalhadores na vinha receberam a mesma quantia, independente do número de horas que cada um trabalhou. E nós vamos ver isso. Primeira coisa que eu tenho que analisar: o proprietário da vinha agiu com justiça? Vamos ver. Todos os trabalhadores na vinha receberam o quê? Um denário pelo dia do trabalho. O denário, ou uma moeda de prata, era o salário de um dia de trabalho nos dias de Jesus. Isso está no versículo 2. Vamos ler? Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que o reino de Deus, ele é como o dono de uma vinha, que logo cedo sai para contratar trabalhadores para a sua plantação. E ele vai encontrar e combinou com esses homens o quê? O salário. Qual era o salário? Uma moeda de prata ou um denário por dia. Este era o salário na época de Jesus. Todo mundo ia trabalhar lá e ia ganhar o quê? Um denário, que era uma moeda de prata. Ninguém ia ganhar mais, ninguém ia ganhar menos. Todos iam ganhar uma moeda. Ok? Tá. O proprietário da vinha estava atrás de trabalhadores para a sua cultura, para a sua vinha. Então, desculpa, irmão, já que a gente vai fazendo, a cabeça na hora você lê e não vê nada, né? Então, o que nós vemos? Vamos lá. Versículos 3 ao 7. Não fica olhando para certos erros. Presta atenção na Bíblia, ok? Deixa lá. Isso aí depois amanhã arruma. Então vamos lá. Às 9 horas, saiu o quê? Outra vez. Foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Que horas que ele saiu? 9 horas. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. O que é justo? Um dia de trabalho por um denário, uma moeda de prata. Ele já tinha contratado alguns. Agora, às 9 horas, ele contrata outros. E ele diz: o salário é esse, um denário. Eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Então, o que ele fez? Ele contratou ao meio-dia e às 3 horas da tarde outros trabalhadores e prometeu a eles o salário do quê? Um denário. Uma moeda de prata. Vamos lá. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Ele não para. Aí então, viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. Então, às 5 horas da tarde, ele contrata mais pessoas para receber o quê? Um denário. Que valia o quê? Uma moeda de prata por um dia de trabalho. Vamos recapitular? Logo cedo ele sai e contrata pessoas por um denário, que era o salário de um dia de trabalho. Aí ele sai depois às 9 horas e contrata mais gente por um dia de trabalho, por um denário. Então ele sai ao meio-dia e contrata mais gente, pelo mesmo valor. Aí ele sai às 3 horas e vai lá e contrata mais gente pelo mesmo valor. Não sossegado, ele vai às 5 horas da tarde na mesma praça e encontra gente sem fazer nada e diz: querem trabalhar? Queremos. Qual é o valor? Um denário. Por um dia de trabalho. Hã? No fim do dia. É. No fim do dia. Não. Para aquele dia. É. No final do dia, o dono da vinha chama o administrador e pede que ele pague o salário de cada um. Porém, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Agora ele inverte. Quando ele contrata, ele vai naquele e chama aqueles lá de primeiro. E depois, quando já estão trabalhando, ele vai lá e pega os últimos, vem receber. Vocês que foram contratados às 5 horas, acabou o expediente, já são 6. No versículos 8 e 9, no fim do dia ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o quê? O pagamento. Começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam o quê? Uma moeda de prata cada um. Aí ele chama os que vieram às 3, ele chama os que vieram ao meio-dia, e ele chama os que vieram às 9, e os caras que camelaram o dia inteiro vêm por último. Eu disse no início, Deus chama pessoas aos 12 anos e chama pessoas no fim da vida. E a recompensa é a mesma. O ladrão da cruz vai receber, ou recebeu, o que você, se terminar a carreira bem, e nós, né, se terminarmos bem, a mesma coisa. O ladrão disse umas palavrinhas lá, e Jesus já catou, ele já foi levando lá para o meio dos profetas, para aquelas coisas do Velho Testamento, e já levou para o céu, virou uma festa, e a gente está aqui, e ao longo da história, pessoas foram rachadas ao meio, cortadas, pessoas foram apedrejadas, e ele só levou lá umas pregadas no pulso, né? Acabou, morreu logo, acabou, foi embora, foi para o céu e falou umas coisas lá, chamou Jesus de Senhor e Rei, né? Como nós já explicamos. Os que trabalharam mais tempo passaram a se queixar do pagamento, pois acharam que o dono da vinha não agiu com justiça. Versículos 11 ao 14, vamos ler? Você vê como é gostoso estudar a Bíblia? Não é? Mas você vai ver o que nós vamos ter que aprender aí, ué. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar com o patrão. Por que não resmungou antes? Mas pegaram o dinheiro. Primeiro vamos pegar o que é nosso, depois vamos resmungar. E eles começaram a dizer: estes homens que foram contratados por último, trabalharam somente uma hora. Mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí, o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pega o seu pagamento e vá pro diabo que tem... Não, não, vai embora. E vai embora. Correto? Pois eu quero, olha só o que ele diz. Pois eu quero, guarda isso. Pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. É decisão dele. Ele é o senhor, ele é o dono da vinha, ele é o dono do dinheiro. O que que nós temos que entender? Que os invejosos não compreendem a generosidade divina. Vamos ler os versículos 15 e 16. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom ou generoso para ele? E Jesus terminou: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Imagine quando Jesus voltar. Quem serão os primeiros? Hein? Ele falou de uma ordem: quem está primeiro morto. Não foi? Será ressuscitado. E depois os que estiverem vivos terão seus corpos transformados e subirão para se encontrar com ele nas alturas. Os primeiros são os últimos. E os últimos, os primeiros. Mas a recompensa é a mesma. O problema não é a ordem. A grandeza está naquele que oferece a mesma coisa. Mas nós temos que entender aqui algumas coisas. Na parábola, o que é óbvio, a vinha é o reino. O proprietário é Deus. Os trabalhadores são os que aceitam o chamado para trabalharem para o dono da vinha, a fim de trabalharem para o dono da vinha. O salário é o quê? É a vida eterna. Esse negócio de aceitar Jesus, quem quer aceitar Jesus? Parece que é uma coisa simples, né? Ah, hoje eu quero, amanhã... A hora que eu decidi. Não estou preparado ainda. Esse negócio não é assim que funciona, não. Hoje Deus te chama, amanhã Ele não te chama mais. Hoje Deus diz: vem, eu preciso de você. Chegou a hora. Você já sofreu o que tinha que sofrer, coisas já estão na sua vida, talentos se formaram em você, agora eu quero revestir você com os meus dons e com o meu caráter. Chegou a hora de você cumprir de fato a sua missão nesse mundo. Você não cumpre a sua missão recebendo o espírito do ancestral, do Brick Street, do Stop Street, do Seven Arrows, do Sete Flechas, isso é tudo besteira. Isso é coisa de louco. É. Porque o preto velho tá... Coitado do preto velho, trabalhou feito o diabo. E agora vem chamar o preto velho de demônio? Por que que não fala o branco velho? Olha o Roger. O preto novo, pronto. Sem ofensa. Por que essa história... Negócio de racismo, até com os demônios. Se eu olhar aí a turma que está assaltando, está cheio de branco. É um branco matando branco, não sei o que tá. É uma coisa de louco, não é? Por que tem que ser o branco? Ah, eu vi um vulto preto. Todos os demônios é vulto preto. Eu queria... Que história mais maluca, ó. Não é possível. Por que que não pode ser um vulto branco? Amarelo, vermelho? Rosa? Lilás? Pink? Enfim, por que tem que ser um vulto? Tereza, tem um vulto preto atrás. Olhei por mão, vi um vulto preto passando. Por quê? Mas não é. Você não acha estranho isso? Jesus viu o vulto preto? Isso aí é coisa de macumba. Que os crentes trazem consigo porque não se convertem. Não conseguem abandonar aqueles caminhos errados. Aqueles ensinamentos, aquelas doutrinas erradas que seguia antigamente. E quando você dá uma bambeada na fé, aqueles cultos antigos começam a voltar e te assombrar. Aí você fica assim, ai, estou sentindo uns arrepios. E sente arrepio, ué, e daí? Deixa sentir arrepio. Ah, porque eu entro numa casa e eu sinto arrepio. Pode ser, tem a presença maligna, mas você também não se arrepia quando Deus fala? A emoção não aflora? Você tem que seguir a verdade de Deus. Muito bem. O Evangelho sempre trata primeiramente com o interior do homem. Primeiramente, o Evangelho trata com o interior do homem. Para que o homem consiga o quê? Vencer seus sentimentos maus e a sua má vontade. Nós sempre temos sentimentos errados e confundimos as coisas. O proprietário não cumpriu sua palavra? Ele foi injusto? Não. Mas foi generoso? Foi. Ele foi generoso com que trabalharam menos tempo. Só que os primeiros sentiram inveja dos últimos. O Evangelho tem que mexer com a gente por dentro, consertar a gente primeiro lá dentro. Mas hoje em dia se oferece o quê? Conserto por fora. Jesus ou a Bíblia diz, sepulcros caiados. Por fora tudo pintado, mas lá dentro está morto. Um exemplo disso é que o apóstolo Paulo nos dá uma ordem. Alegre-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. A nossa tendência é não aceitar o quê? A felicidade dos outros. Quando nós vemos alguém feliz, quando nós vemos alguém recebendo algo, a gente fica assim, por que ele e não eu? Você pode dizer que não. Mas você participa disso. Quantas vezes eu já não ouvi, e quem sabe você também já ouviu, pessoas que estão na igreja há muito tempo dizendo assim, por que eu não recebo e esse irmão que chegou agora recebe tudo de Deus? Porque o primeiro é o último, e o último é o primeiro. Ele está recebendo o que você já recebeu lá atrás, mas ele irá receber o mesmo que você irá receber. As coisas desta vida se estragam, se destroem, se desgastam, e Deus promete suprir nossas necessidades. Mas Deus diz, chega até o fim da luta. Nós também temos uma tendência, com um sentimento errado e uma má vontade, em desprezar aqueles que nos pedem ajuda para carregar suas cargas, porque eles não estão conseguindo carregar sozinhos. Então a igreja, ela existe em sua comunhão para praticar isso. Mas o que nós fazemos? Nós não podemos ver alguém feliz que diz assim, ah, isso aí para mim é hipocrisia. Ou então, se alguém está chorando, não vai não, que... Ah, é outra vez, já chega os meus problemas. Então, nós nunca vamos aprender nada. Nós temos sido sugestionados a pensar que a desigualdade é sempre injustiça. Um exemplo na Bíblia é, Deus não faz chover sobre os bons e os maus. Por quê? Porque ele é generoso. Mas no Egito ele fez chover piolho, chover pulga, chover canivete, chover... Piolho, gafanhoto, e lá no povo de Deus nada. Ele decidiu. Lá no deserto, Deus fez chover o quê? Maná, pão. E aí o povo reclamou, não aguentando comer pão todo dia. Aí Deus fez as codorninhas voar. Sair do deserto do Saara, entrar pelo Sinai, uma rota estranha para elas. Alguém diz, não, mas isso aí acontece de vez em quando. Você já ouviu uma notícia? Nos últimos 100, 200, 300, 400, 500, 600 mil anos, de que codorninha está posando no deserto do Sinai? Você já ouviu uma notícia que cai do céu no deserto do Sinai? Casquinhas de pão, de maná, um alimento rico para quem vive na aridez? Ouvi. Mas Deus fez isso. Ah, porque o Mar Vermelho recolhe numa época do ano? Eu já passei lá umas par de vezes, nunca vi recolhido, não. Que nem falo mineiro, não vi recolhido, não. O trem não recolheu, não. Estava lá. E os navios passam lá. Porque agora ligaram com o Mediterrâneo, né? E agora os navios passam lá. Quer dizer, não recolhe. Deus é Deus. Também não diz a Bíblia que Deus fez o rico e o pobre para um para determinado fim? Cada um para o seu determinado fim ou finalidade? Deus fez. Então tem que existir pobre, tem que existir rico? Tem. O pobre não pode ser matado pelo rico, nem o rico matar o pobre, nem o pobre matar o rico. E o rico morrer pelo pobre. É assim que se faz a sociedade. Mas o rico deveria ser generoso. E o pobre também generoso. Assim se faz uma sociedade forte. Na igreja tem alguns que recebem bênçãos, vamos chamar assim, materiais. E tem outros que estão lá na penúria. Ganha de Deus uma caneta, escrito Comunidade Hebron. E ainda quando ele vai escrever, ela está falhando. Deus é injusto? Não. Acontece que Deus não quer dar a essa pessoa mais do que ela tem. Às vezes, um tratamento desigual é uma expressão de generosidade. Ou não é? Sim ou não? Jesus te tratou como? Depois de você e eu termos ofendido a Ele uma vida, uns bons pares de anos, ofendemos o Senhor, andamos longe dEle, não quisemos obedecê-lo, e Ele ainda estendeu a sua mão. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Olha só. O dono da vinha repreendeu aqueles trabalhadores primeiros, porque em vez de se alegrarem, murmuraram. Por isso que a palavra de Deus diz: cuidado com a murmuração. Cuidado com as reclamações. Tome cuidado com as pessoas com quem você se assenta, porque elas podem virar tua cabeça. Eu conheci muitas pessoas que viviam alegres em Deus e de repente começaram a achar que certas coisas eram injustas. Não tem nada injusto. O que Deus faz, está feito. Se Deus te deu mais, seja sábio com o que Deus te deu. Se Deus não te deu, fique feliz com o que tem. Sabe o que Paulo ensina? Tendo o que comer e o que vestir, estejais vós contentes. O mal não estava na generosidade do dono da vinha, mas no sentimento errado dos trabalhadores que chegaram lá logo cedo. Funciona, trem? Não quer ir. Agora foi. O reino de Deus é dado e não conquistado. Vamos terminar. Logo depois que Jesus dispensou o jovem rico, vocês se lembram da história que nós contamos? Pedro voltou-se para Jesus e disse: nós deixamos tudo para seguir-te. O que será de nós? O que ele está dizendo aí? Qual será a nossa recompensa? E a parábola que Jesus conta sobre os trabalhadores da vinha é a resposta para Pedro. Pedro queria saber qual seria a recompensa para ele e os outros discípulos. Senhor, nós deixamos tudo. Agora chega alguém aqui, né? Esse rico aí, e quer o reino de Deus. E nós? Quer dizer que ele só chega e o Senhor dá, e nós estamos aqui penando. O Senhor dá a prova semanal para nós, né? Mensal, bimestral, a tabuada do céu, a equação X é igual a trindade, no, levada à terceira potência, e nós temos que decorar e aprender essas coisas, e o camarada já é que o Senhor vai dando assim. Então nós que estamos penando duro, o que que nós vamos receber? Eu imagino que nós vamos receber um bom dinheirinho, né? Muito bem. Logo depois, Jesus predisse o quê? A sua morte. Nos versículos 17 a 19, no capítulo 20 de Mateus. Não somos ler aí, não. O mais importante é agora. Aí nós temos o pedido da mãe de Tiago e João. Isso eu quero ler com vocês. Aí ela chega, depois que Jesus fala que vai morrer, aí chega então a mãe dos filhos de Zebedeu, chegou com os seus filhos perto de Jesus, quer dizer, eles ouviram a parábola, e ela também. Aí chega com os dois, curvou-se, olha só, curvou-se, adorou, e pediu um favor. Aí Jesus olhou aquela atitude e disse, o que é que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu, prometa. Eu determino. Esse negócio de determinação. Que quando o Senhor se tornar rei, estes meus dois filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Eles não compreenderam nada do que Jesus havia ensinado. A mãe e os filhos estavam acomunados. Chegaram dentro de Jesus e se curvaram. E eles olharam para a mãe. Pede aí, mãe. Faz homem prometer hoje que nós vamos receber um trono cada um. Um troninho só. E aí diz assim, Jesus, dá um troninho para esse, um troninho para aquele. Prometa! O reino de Deus não pode ser conquistado. Você percebe como as pessoas são infantis? Eu já vi gente dizendo, se você der tanto, Deus vai te dar tanto. Se você for dizimista, as janelas dos céus vão se abrir. Aí chegou para mim, eu me tornei dizimista, perdi o emprego no outro dia. Ou você nunca ouviu história como essa? O problema de dar dízimo não é o problema de você ser dizimista para ter mais. Nada do reino de Deus é para você ter mais, mas é para você produzir mais. Desde que eu fui, me tornei dizimista, me tornei abençoado. Espera. Você vai passar pelo estreito, cara. Espere. Mas você está amaldiçoando. Mas não, só estou dizendo espere. Porque você vai passar por vales sombrios, mesmo sendo dizimista, mesmo sendo ofertante, mesmo trabalhando na igreja, mesmo fazendo tudo que você quer fazer. Você faz o dízimo, você dá o dízimo, você dá ofertas, você serve a Deus na igreja, não é para alcançar favores, mas é porque você já alcançou o favor de Deus, já sabe o que vai receber, e você quer que outras pessoas sejam abençoadas pela sua vida. A nossa crença precisa sofrer uma mudança. Ninguém conquista o reino de Deus, mas ele é dado pela graça de Deus. No entanto, há um custo para entrar nele e permanecer nele. É o que Jesus disse para a mulher e para os dois. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser o quê? Servo ou escravo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, o princípio para você receber o reino de Deus é dar sua vida. Os primeiros pegaram a recompensa. Mas não deram sua vida. Porque reclamaram do Senhor. Não aceita. O Senhor não é justo. É que nem aquele crente. Deus me abandonou. E por acaso está escrito que Deus abandona os seus? Não. Em nenhum momento Deus nos abandona. Ah, mas agora eu estou seguindo a Deus, tudo que eu fizer vai dar certo. Já ouviram essa história? Quer dizer que você anda com Deus e tudo que você fizer vai dar certo? Você não está aqui para fazer o que você quer. Cuidado com esses profetas de telefone. Ou essas profetisas que nem leem Bíblia, mas fica dando recado por telefone para esse e para aquele. Destruindo famílias, destruindo vidas, destruindo a fé. Tome cuidado. Estou vendo um vulto. O bicho está roncando aí do lado, aí, ó. É o vulto teu marido, né? Cuidado com o vulto. Né? Não é assim que funciona, irmãos. Um dos mistérios do reino de Deus é esse. Todos vão receber a mesma coisa. Mas para se manter no reino, não basta só gostar da atmosfera dele. Você tem que entrar nele, tornando-se escravo. Garanto que não é isso que muitos querem. Mas é isso que você quer? No reino de Deus haverá prostitutas, mendigos, apóstolos, profetas, mártires, pessoas que serviram a Deus a vida inteira e outros que o serviram parte de suas vidas. No reino dos céus, Davi, que cometeu pecados terríveis, estará ao lado de Estevão, um jovem cheio de paixão por Deus que morreu apedrejado sem as honras terrenas de um monarca. A vida eterna é igual para todos. Não é porque você anda sentindo choques gospel que você pode achar que você é melhor do que um que você outro dia viu errado. Se a pessoa se arrependeu diante de Deus, Deus vai usar a vida dela. E às vezes até mais do que você. Davi foi um homem que você... Se você olhar a vida de Davi, eu vou pegar o Salmo e vou jogar fora. Partes do livro de Samuel eu vou jogar fora. Quando eu leio o livro de Jonas, eu fico impressionado. Sabe quem escreveu o livro de Jonas? Jonas. Quem faz biografia, nossa, escreve cada coisa, não é? Porque Jonas escreveu o seu fracasso. Jonas escreveu a sua miséria, a sua incredulidade, o seu egoísmo, o seu nacionalismo. Jonas escreveu a sua falta de Deus. Porque o livro termina com a sua rebeldia. E um homem para escrever aquilo lá, significa que ele escreveu porque ele aprendeu. Irmãos, preste atenção no que eu vou mostrar agora, porque é o que vocês precisam ouvir. Que Deus nos abençoe.